DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia Issoufou. Os destaques da noite desta quinta-feira, 25 de julho de 2024. Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas está a ser responsabilizado pela vida e integridade física de juízes supostamente sequestrados.
Também é uma tentativa de condicionar o exercício da atividade jurisdicional, impondo medo para que ninguém ouse pronunciar aquilo que não vá à orientação da classe castrense.
Governo moçambicano e FMI decidem pelo não pagamento do 13º salário e recebem duras críticas.
Estamos numa situação de quase colapso da administração pública.
Em África, a desistência de Joe Biden na corrida presidencial nos Estados Unidos é vista como um exemplo a ser seguido pelos líderes africanos. Na Guiné-Bissau, paira a incerteza sobre o incumprimento da decisão de libertação das pessoas detidas no caso da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Isto depois da denúncia de sequestro de 3 juízes do Tribunal Militar Superior que decidiram sobre o caso. A Liga Guinense dos Direitos Humanos responsabiliza o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do país pela vida e integridade física desses juízes que, segundo diz, foram sequestrados supostamente por terem decidido pela libertação dos detidos. Os detalhes a partir de Bissau com Jariato Balde.
Segundo relatos dos familiares, os juízes foram chamados na quarta-feira pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas e desde então perderam o contacto com eles. Até agora não regressaram às respectivas residências. Acredita-se que, neste momento, estejam retidos nas instalações do Estado-Maior em Bissau. Os 3 juízes conselheiros assinaram um acordo onde o Tribunal Militar Superior coordenou a libertação dos detidos no caso da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Antes, o Tribunal Civil já havia decidido sobre a libertação de alguns detidos, mas a decisão não foi cumprida. Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, o que aconteceu aos juízes configura sequestro. Em declarações à DW, o segundo vice-presidente da Liga, Edmar Nhaga, exige a libertação imediata dos juízes.
Condenamos vigorosamente esta atuação ilegal e arbitrária do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Também é uma tentativa de condicionar o exercício da atividade jurisdicional, impondo medo para que ninguém ouse pronunciar aquilo que não vá à orientação da classe castrense.
Esta manhã, as forças de defesa e segurança circulavam por todo lado em Bissau. O analista político Rui Jorge Semedo olha com apreensão a situação atual na capital. Não se sabe se isto tem a ver com o caso de 1 de fevereiro de 2022 ou, por exemplo, com as marchas pró e contra o presidente Umaro Sissoko Embalo agendadas para sábado. Seja como for, Rui Jorge Semedo critica duramente o suposto sequestro dos juízes.
Estamos perante a violação dos direitos desses cidadãos. É mais uma vez uma demonstração de força, uma tentativa de sobrepor as ordens do país, porque o juiz é autónomo e tem e deve decidir em sã consciência, eu acho, e acredito também que foi o que fizeram, mas está a acontecer o que todos nós sabemos e que não foi a primeira vez.
O analista recorda o caso do Supremo Tribunal de Justiça, em que o presidente foi afastado por via da força e o vice-presidente desta instância máxima da justiça guinense assumiu o lugar à margem da lei, afirma. Rui Jorge Semedo aponta que esta situação pode agravar ainda mais a crise política institucional no país.
É mais uma confusão e essa confusão pode aumentar o estado de tensão e de risco, obviamente, né?
Ao mesmo tempo, Semedo duvida que os detidos no caso de 1 de fevereiro de 2022 sejam libertados como o Tribunal Militar Superior decidiu.
Estamos a falar de um país com as suas especificidades, que é a Guiné-Bissau. O cumprimento da lei e normas prescritas não é uma exigência, pelo menos no contexto atual, há sempre uma ordem superior. Então tudo vai depender dessa ordem superior.
Jaria Tubalde, de Bissau para DW, a Voz da Alemanha.
Caro ouvinte, acredita que pode ter havido mão política no suposto sequestro dos juízes guinenses? Na nossa página de Facebook, ao longo da tarde, recebemos várias respostas a essa pergunta. Eugênio Alberto, por exemplo, diz: África sempre com os seus problemas. Já a Carbeia, o Zebrão, respondeu: não há maneira, é tudo política. Não se vive em paz nessas terras e países de medo. O ouvinte também está convidado a participar, desde já, nesta área de respostas. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau foram marcadas para sábado duas manifestações antagónicas, uma de apoiantes e outra de pessoas que são contra o regime. A manifestação pró-regime contesta a decisão do juiz do Tribunal de Relação que libertou dois ex-governantes detidos preventivamente acusados de corrupção. A manifestação contra o regime será para contestar a dissolução do Parlamento e a manutenção da direção da Comissão Nacional de Eleições, cujo mandato consideram já ter caducado. Em Portugal também está previsto um protesto semelhante dos guinenses na diáspora. Em entrevista à DW África, o ativista guinense Youssef, um dos membros da organização, disse que espera uma forte adesão no sábado.
Contamos sim com uma ampla adesão. Queremos que é extremamente importante sair às ruas aqui em Lisboa, à semelhança daquilo que irá acontecer em toda a Guiné-Bissau. As palavras de ordem são aquelas que são fundamentais neste momento, tendo em conta a situação política. Realização de eleições presidenciais, respeito à Constituição da Guiné-Bissau e à lei eleitoral. A partir do dia 27 de fevereiro de 2025, o Sr. Mastício Kombaló já não terá legitimidade para se sentar na presidência da República da Guiné-Bissau.
Este é um excerto de uma entrevista ao ativista guinense Youssef, conduzida por João Carlos, que pode ouvir na íntegra na emissão da DW de amanhã de manhã. Moçambique dispõe de 23 milhões de dólares para desenvolver projetos económicos e sociais nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, no norte do país, avançou hoje a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN. O fundo provém do Banco Mundial e do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Quase 3 mil antigos trabalhadores das extintas empresas agropecuárias e florestais da província moçambicana de Manica suspenderam hoje os protestos ao fim de dois dias após o governo ter garantido dar respostas às suas reivindicações dentro de um mês. Os antigos trabalhadores das extintas empresas estatais submeteram um caderno reivindicativo a exigir indemnizações, pagamento de 6 meses de salário em atraso e pagamento de aviso prévio para a cessação de contratos. O presidente do Uganda felicitou hoje as forças de segurança pelas dezenas de detenções durante as manifestações anticorrupção de terça-feira em Kampala e afirmou que os manifestantes estavam a planear coisas muito mais. Yoweri Museveni afirmou que os protestos foram financiados por fontes estrangeiras que sempre interferiram nos assuntos internos da África durante 600 anos através do comércio de escravos, do colonialismo, do neocolonialismo, do genocídio e da exploração económica.
DW Deutsche Welle.
Na semana passada, o governo de Moçambique e o Fundo Monetário Internacional, FMI, comprometeram-se a não pagar na totalidade o 13º salário da função pública até 2028. Analistas afirmam que esta medida vai enfraquecer o já débil orçamento familiar e acusam o governo de criar espaço para agudizar greves que têm estado a sacudir a função pública. Mais informações a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Numa altura de sucessivas greves na função pública, nomeadamente juízes, procuradores, médicos, profissionais de saúde e professores, o governo anunciou na semana passada cortes no 13º salário. Alguns funcionários públicos não têm dúvidas de que a medida vai enfraquecer o já debilitado orçamento nas famílias.
8 mil não faz um rancho completo numa casa. Os 8 mil só compram mesmo um saco de arroz, óleo, omo.
Por exemplo, de manhã, transporte, tem que fazer mini ligações.
Olha, só compro 1 litro. Cebola, só compro metade de saquinho. Cebola também está cara agora, subiu. Como é que eu consegui gerir?
Desde a aprovação da tabela salarial única, que os funcionários estados andam descontentes com o executivo de Felipe Nyusi. Foi a partir daí que houve uma sucessão de greves. Para o pesquisador Borges Nhamiri, o governo falha na mobilização de fundos. Por isso,
estamos numa situação de quase colapso da administração pública. Tanto que capacidade de mobilizar recursos e depois colocar os recursos ao serviço do cidadão.
A quando da implementação da tabela salarial única, a ideia era melhorar a vida dos funcionários. No entanto, a economista Estrela Charles aponta os altos quadros do Estado como os maiores despesistas.
Então, significa que essa tabela salarial única não beneficiou diretamente a estes funcionários. Então, a quem é que beneficiou? Quando nós falamos de excesso de orçamento ou despesas em salários e remunerações, quem são os funcionários públicos realmente que gastam boa parte da execução de despesas em salários e remunerações?
No Estado foi descoberto um esquema de 500 funcionários fantasmas que enriquecem algumas pessoas. Para a Estrela Charles, o governo não se posicionou de forma clara sobre este assunto.
Nós ouvimos sempre o governo dizer que reduziu os funcionários fantasmas, que está a combater os funcionários fantasmas, mas nós não sabemos, não existe um relatório que diz que esses funcionários fantasmas reduziu a massa salarial em tanto.
O pesquisador Borges Nhamiri diz não fazer sentido que haja falta de dinheiro na função pública.
O assunto às vezes não é financeiro, é como é que as poucas finanças que você tem os aloca, os distribui. Esse país tem dinheiro para realizar determinadas coisas.
A economista Estrela Charles culpa o governo no que toca à gestão das finanças públicas, pois, diz, foca-se mais nas despesas do que nas receitas.
Eu acredito que o governo está a lutar pelo lado da despesa, enquanto devia focar-se pelo lado das receitas, não que não deva ter a questão da racionalização das despesas, é importante sim.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
A desistência de Joe Biden da corrida presidencial nos Estados Unidos da América foi considerada por muitos como uma jogada inteligente do presidente norte-americano, embora também tenha sido criticada pela sua decisão tardia. Na perspectiva africana, acredita-se que Biden já não tinha condições para concorrer à Casa Branca. Há também algum entusiasmo com a possível candidatura da vice-presidenta democrata Kamala Harris. Um trabalho de Isaac Caledzi, adaptado por António de Deus.
Apesar das eleições nos Estados Unidos da América acontecerem a milhares de quilómetros de distância, muitos africanos seguem com forte interesse o drama pré-eleitoral. A corrida até afeta pessoalmente algumas pessoas. Patricia Wilkins, afro-americana a viver no Ghana, diz que acompanha tudo atentamente.
I'm very grateful for Joe Biden.
Estou muito grata pelo longo serviço prestado por Joe Biden ao nosso país e pela sua dedicação ao Partido Democrata. É óbvio que a sua saúde não está a 100% e ele merece um tempo para se curar e não assumir os fardos do mundo inteiro nesta conjuntura crítica. Precisamos de um líder que tenha a força e o vigor para enfrentar os desafios. Wilkins dirige uma organização não governamental que apoia estudantes menos privilegiados no Ghana. Ela encara com bons olhos a perspectiva de uma mulher presidente dos Estados Unidos, com raízes em África, nas Caraíbas e na Índia. A sua experiência, resiliência, o seu empenho no setor da justiça e pela igualdade fazem dela uma líder excepcional para o nosso partido. Estou confiante que ela nos vai inspirar e unir. O entusiasmo de Wilkins por Kamala Harris, candidata a líder dos democratas, está ligado ao seu trabalho. Alguns dos seus alunos tiveram a oportunidade de conhecer a atual vice-presidente na sua recente viagem à África. A perspectiva de um novo líder dinâmico na Casa Branca pode inspirar alguns africanos a refletir sobre as lideranças nos seus países. A África tem alguns dos líderes mais velhos do mundo. Paul Biya, de 91 anos, nos Camarões, Emmerson Mnangagwa, de 81 anos, no Zimbábue, e Abdelmadjid Tebboune, de 78 anos, na Argélia, são alguns exemplos. Os 81 anos de idade de Biden são, para muitos, vistos como a principal razão para a sua desistência. Cyril Annan, estudante universitário no Ghana, lembra que todas as lideranças chegam ao fim e deixam um recado aos líderes africanos. Não devíamos ver homens de 80 anos a tentar a reeleição, a viajar pelo país, a fazer campanha. Deveríamos estar mais preocupados em incentivar os nossos líderes a aprender com algumas destas coisas, porque a liderança não é um direito inato.
Step back for someone to continue.
Tom Chris Emewulu, empresário nigeriano, concorda com esta ideia. Penso que um líder deve reconhecer quando é a altura de se afastar em nome de um bem maior. Agarrar-se ao poder só convida ao ridículo e, na verdade, prejudica a nação como um todo. Emewulu é o fundador de uma iniciativa no Ghana que tenta combater o desemprego juvenil. O empresário ganês reconhece que a administração Biden colocou finalmente a África na sua agenda como uma grande prioridade, em comparação com o anterior presidente Donald Trump, que ficou conhecido por fazer comentários depreciativos sobre o continente, pelos quais ainda não podia pediu desculpa. Para Christopher Fomunio, membro sénior para a África e diretor regional do Instituto Nacional Democrático, uma ONG nos Estados Unidos, a entrada em cena de Kamala Harris poderá colocar os assuntos africanos em cima da mesa.
Well, I think the implications are huge.
Penso que as implicações da desistência de Biden são enormes. Isto significa que, durante o período de campanha, haverá muita discussão sobre questões africanas baseadas em grande parte em Biden e nas políticas da administração Biden em relação à África. Fomunio considera que, se a vice-presidente Harris ganhar as eleições de novembro, os parceiros africanos só terão a ganhar. Será uma continuação da política da administração Biden-Harris em relação ao continente. As gerações mais jovens consideram que os valores de Harris estão mais de acordo com os seus próprios valores. Cyril Annan diz que está na hora de uma mulher assumir as rédeas dos Estados Unidos da América. As feministas poderão gabar-se de haver uma primeira mulher presidente dos Estados Unidos.
DW Notícias.
O primeiro-ministro de Portugal terminou hoje a visita oficial a Angola, salientando a relação institucional como sem mácula entre os dois países. Luís Montenegro fez um balanço extraordinário desta deslocação. Nesta visita, Portugal anunciou o reforço da linha de crédito a Angola em 500 milhões de euros, situando-se agora nos 2.500 milhões de euros. E assinou ainda um instrumento jurídico que assegura que o Instituto do Emprego e Formação Profissional começará a trabalhar em Angola para promover a formação profissional de quadros angolanos. As negociações para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação de reféns estão quase concluídas, adiantou ontem um alto funcionário norte-americano na véspera das discussões entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Biden irá procurar preencher algumas lacunas finais quando receber Netanyahu na Casa Branca, mas elementos-chave, incluindo o destino dos reféns, permanecem sobre a alçada do Hamas, explicou o responsável norte-americano sob condição de anonimato. O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às presidenciais de novembro, Donald Trump, acusou hoje o Partido Democrata de um golpe de Estado contra o atual líder da Casa Branca, Joe Biden, que desistiu da corrida eleitoral. Trump descreveu como terrível o discurso de Biden na noite de quarta-feira, no qual deu mais detalhes sobre a sua decisão de se retirar da disputa presidencial marcada para 5 de novembro. A Rússia está aberta a negociar com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, apesar de questionar a sua legitimidade e não descartar diversas variantes de negociações, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Após as recentes declarações de Zelensky sobre a sua disposição de negociar uma solução pacífica, o porta-voz da presidência russa frisou que a Rússia está aberta de forma geral ao processo de negociação, mas é necessário compreender até que ponto está preparada a parte ucraniana. A polícia alemã deteve dois russos acusados de serem simpatizantes do Estado Islâmico e de estarem alegadamente envolvidos numa rede de financiamento daquela instituição terrorista, divulgou hoje o Ministério Público Federal. As detenções ocorreram nos estados de Schleswig-Holstein e Hamburgo, no norte da Alemanha, detalhou o Ministério Público em comunicado. Simultaneamente, 7 propriedades foram detidas nesses estados e foram alvos de buscas. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 levou muito a sério os incidentes ocorridos ao final da partida do Torneio Olímpico de Futebol entre a Argentina e o Marrocos e afirmou que vai reforçar a segurança no estádio em Saint-Étienne. Segundo relataram estas fontes, um pequeno grupo de torcedores entrou em campo aos 105 minutos do Argentina-Marrocos por pensar, sem qualquer motivo, que a partida estava encerrada. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que pode ter havido a mão política no suposto sequestro dos juízes guinenses? Esta é a nossa pergunta do dia. Passo a ler as respostas dos nossos internautas e ouvintes. Domingos Lima respondeu simplesmente: é evidente. O Semana Saidi diz que é evidente que Sissoko, o chefe único, coordenou Biang a processar desta forma. A Guiné-Bissau atualmente não tem liberdade e não tem justiça. É um país... ou melhor, e um país sem esses dois pilares da democracia é um país onde não há paz e que está à beira da revolta popular. E Mamadou Camará escreve: há muita mão política neste suposto sequestro. Os juízes aplicaram direito, mas estão a ser castigados porque não aceitaram ser levados pelas vontades e caprichos inconfessos. Não é aceitável no Estado de Direito que o Poder Judicial seja capturado. O que aconteceu com os juízes é uma afronta à democracia. E Emmanuel Saidi diz simplesmente: vergonhoso. Parece que os chefes da sociedade castrense da Guiné-Bissau apanharam o gosto pela política ao invés de defender a integração social, territorial e política do país. Se a moda pegar, vai-se assistir, no futuro próximo, os bandidos a julgarem os juízes. Obrigada a todos por terem participado. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até mais.